Bom, vamos então reiniciar a nossa reunião. Reiniciar a nossa reunião com... Ora, o ponto 5 foi adiado. O ponto 6 também foi adiado. O ponto 7 também foi adiado para a próxima reunião. E, portanto, passamos agora ao ponto número 8, que é a apreciação liminar da comunicação da Comissão Europeia, da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões, Agenda Europeia para a Segurança e a apreciação liminar cabe ao CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado Michel Sáenz.
Sr. Presidente, é uma comunicação e é sobre uma matéria que nem sequer suponho seja muito conexa com esta Comissão. Nós achamos que não devemos escrutinar.
Mais nenhum grupo parlamentar se quer pronunciar, portanto não escrutinamos esta comunicação. O ponto número 9 é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho do Comitê, também ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê de Regiões, estratégia para o mercado único digital na Europa, apreciação liminar do grupo parlamentar do Partido Socialista. Gostaria que pudesse também pronunciar-se sobre o escrutínio ou não desta iniciativa.
Eu penso que ela se justifica fazer o escrutínio, sim.
Justifica-se. Portanto, o Partido Socialista depois indicará o... Esta é do PS. Não, mas seguimos sempre esta lógica. O Partido Socialista indicará depois o relator. O ponto número 10 é o projeto de resolução 1246-12 do PS, recomenda ao Governo que promova a abertura do procedimento da classificação do atual Museu Grão Vasco para Museu Nacional de Grão Vasco. Eu gostaria que um dos elementos tomasse lugar aqui na Presidência, portanto, regimentalmente é o deputado mais antigo, não é assim? Porque eu... Mais antigo. Acho que é o mais antigo. Mais velho? É o mais velho. Estamos aqui a informar a Teresa. Então, deputado António Cardoso, faz favor. É só para a discussão deste ponto.
Bom, perante o assunto que está em discussão, daria a palavra aos parlamentares que queiram pronunciar sobre a matéria. Tem a ver com o projeto de resolução número 1246/12 do PS, que recomenda ao Governo que promova a abertura do procedimento de classificação do atual Museu Grão Vasco para Museu Nacional Grão Vasco. Faz favor, Sr. Deputado.
Relativamente a esse projeto de resolução, a declaração que eu quero fazer em nome do Partido Socialista é que o projeto é retirado neste momento, não sem antes me congratular e nos congratularmos pelo facto de o objeto desse projeto de resolução já estar consumado em forma de despacho do Secretário de Estado e, portanto, é retirado, congratulando-me e com a consciência perfeitamente tranquila pelo facto de que o assunto está resolvido e ultrapassado e, portanto, retiramos o projeto.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém mais quer usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito breve as palavras, obrigado, Sr. Presidente, por dizer as palavras relativamente a este projeto de resolução. Também me congratular com o facto de a reclassificação do Museu Grão Vasco já estar concluída. No entanto, também dizer que este mesmo projeto de resolução era em si mesmo caduco, isto é, solicitava que se iniciasse o procedimento para a reclassificação e o procedimento já tinha iniciado em julho de 2014. Por isso mesmo, era só para informar que o próprio projeto de resolução em si mesmo não fazia qualquer sentido de existir. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Bom, o projeto foi retirado e, portanto, estar a fazer uma intervenção sobre um projeto que deixou de existir não me parece cruel. Mas só dizer-lhe que o projeto fazia todo sentido e tanto que fazia, fez e não quero estar a tirar nenhum louro do projeto. Só quero dizer que o projeto foi retirado e não vou dizer mais comentários. Da parte do Partido Socialista, temos a consciência tranquila relativamente a essa matéria. Vamos então passar ao ponto número... O 11 foi adiado. Ao ponto número 12, projeto de resolução 1460 do Partido Socialista, recomenda ao Governo a avaliação da Lei 60/2009, de 6 de agosto, nomeadamente no que respeita ao alargamento do quadro de competências, modalidades e financiamento dos gabinetes de informação e apoio ao âmbito de educação para a saúde e educação sexual. Para apresentar o projeto e se iniciar a discussão, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Senhores Deputados, Sr. Presidente, esta iniciativa legislativa enquadra-se numa necessidade que nos parece, enfim, relativamente premente de proceder a algum aprofundamento da matéria relativa à educação sexual em contexto escolar. Efetivamente, não só temos dados da própria avaliação do impacto da Lei 60/2009, que no fundo procedeu à implementação, à alteração do quadro normativo no qual se faria a introdução da educação sexual no contexto escolar, identificando uma série de deficiências ao funcionamento atual do sistema e apontando também para a necessidade de um reforço da intervenção estrutural e até diria transversal para lá do próprio universo do sistema educativo. E por isso mesmo, tendo em conta não só os relatórios relativos à especificidade do funcionamento da educação sexual, como também outros igualmente relevantes, quer no quadro da Organização Mundial de Saúde, quer no quadro do controlo do HIV-Sida, quer também no âmbito de outras iniciativas vocacionadas para o aprofundamento da matéria da educação para a saúde em contexto escolar, parece-nos que se justifica uma reflexão sobre a matéria e por isso propomos em cinco ou seis pontos-chave que a matéria seja objeto de análise e de recomendação ao Governo. Por um lado, olhando para a possibilidade de extensão dos gabinetes de informação e apoio também a outros ciclos de ensino, no fundo ao ensino universitário e politécnico, tendo em conta em particular que parte dos elementos que constam dos relatórios apontam, em particular no que respeita às doenças sexualmente transmissíveis, a principais dificuldades no quadro da população estudantil, que também, em alguns casos, corresponde à idade de início da atividade sexual e, portanto, consequentemente, pode necessitar de um acompanhamento que muitas vezes também corresponde à ausência de contexto familiar, uma vez que muitos dos estudantes se encontram deslocalizados. Por outro lado, também revisitar o quadro de competências dos gabinetes de informação e apoio no que respeita à distribuição gratuita de métodos contraceptivos articulados devidamente com as unidades de saúde, a vários títulos, por um lado assegurando que esta distribuição pode efetivamente ter lugar, mas também tendo em conta, não está expresso no texto da resolução, mas é um aspecto também relevante, tendo em conta também a disseminação de outros elementos contraceptivos relevantes e cuja introdução dos hábitos não tem sido fácil, nomeadamente o preservativo feminino, cuja distribuição através da via dos gabinetes de informação pode acautelar simultaneamente o acesso ao método contraceptivo, mas também a divulgação do conhecimento do mesmo e a sua difusão. Depois, retomando observações e preocupações antigas, retomar a matéria do reforço da carga horária dedicada à educação sexual nos primeiros, segundo e terceiro ciclos do ensino básico e secundário, paralelamente também o reforço do envio de informação sobre a implementação da lei. É certo que parte dos trabalhos assentam na realidade que hoje conhecemos, que resulta do relatório, mas que também tem de ser objeto de continuado acompanhamento, e depois também reforço da possibilidade de elaboração de um relatório anual pelo Ministério da Educação, especificamente quanto à matéria, a ser entregue na Assembleia da República e a ser acompanhado precisamente no contexto da avaliação parlamentar que deve ser feita da lei. Depois, de forma um bocadinho mais genérica, também ter aqui um convite, se quisermos, à transversalidade e ao articular mais intenso de componente educativa e escolar com outras instituições, melhor dito, de natureza pública ou privada, que podem desempenhar um papel no quadro da educação sexual. E era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro... Sr. Deputado Duarte Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa do Partido Socialista tem a sua... É positiva, de facto, permite-nos discutir um tema que é importante e um tema que, felizmente, nos últimos anos tem conhecido algum tipo de continuidade na gestão e na implementação de conteúdos de educação sexual nas escolas. Devo chamar a atenção que a articulação tem sido bastante positiva entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, a formação que tem sido feita, quer para professores, o elevado número de horas e de professores que aderiram a este programa permite ter hoje nas escolas um quadro muito maior de professores especializados ou com formação reconhecida nesta matéria e o que tem permitido, na nossa opinião, aumentar o nível de transmissão de conhecimentos e de competências entre professores e alunos e a própria gestão que as escolas têm feito desta matéria. Aliás, devo dar o dado, que me parece que é público, que os centros de formação das associações de escolas, entre 2011 e 2015, organizaram 170 ações de formação na área de educação sexual e foram formados 14.150 professores, num total de mais de 5 mil horas de formação. Estes dados parecem-nos relevantes e, sobretudo, salientar que, no âmbito da Direção-Geral da Educação, foi desenvolvido e promovido o conceito de Escola Promotora da Saúde, tendo sido apresentado já em 2014 o Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde. Ou seja, parece-se que esta é uma matéria com desenvolvimentos recentes, com avaliação que também, de facto, feita recentemente e, por isso, desenvolvida, e parece-nos que o trabalho nesta matéria tem estado a ser feito com bastante rigor. Devo dizer também que este tipo de formação tem sido estendida às escolas públicas e às escolas privadas, escolas particulares, com contrato de associação, sendo que a grande maioria delas pertencem claramente à rede pública. Devo chamar também a atenção que, no caso do ensino superior, quer politécnico, quer universitário, estas instituições já têm, de facto, gabinetes de apoio psicológico, gabinetes que fazem este tipo de trabalho, mas permite-me dizer que a maior incidência deste trabalho e destes conteúdos deverá ser mais precocemente e, por isso, também a maior atenção que tem sido dada aos estudantes do ensino básico e do secundário em matéria de educação sexual, que desde sempre tem sido também uma preocupação deste grupo parlamentar e que penso que a prazo tem trazido benefícios à saúde dos jovens e à sua educação sexual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Marques. Sr. Deputado Rita Rato, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta proposta do Partido Socialista, gostaríamos de dizer o seguinte. Na globalidade da proposta, nós acompanhamos os objetivos. Acontece é que nós entendemos que algumas das propostas que aqui estão partem do princípio que isto já existe nas escolas e, efetivamente, não existe. E, portanto, temos, naturalmente, que algumas das propostas poderemos votar favoravelmente. Mas, por exemplo, a primeira proposta que tem a ver com a questão da extensão da obrigatoriedade. Eu pergunto quantos gabinetes de informação ou apoio existem hoje. A Lei de Educação Sexual foi o resultado da luta dos estudantes que durante décadas tiveram e apresentaram sempre essa reivindicação. Foi regulamentada em 2010, mas a verdade é que muitas escolas não tiveram condições objetivas da sua aplicação. E, portanto, nós entendemos que o cumprimento integral da regulamentação da educação sexual e da lei devia existir, desde logo, o funcionamento destes gabinetes. Relativamente ao alargamento do quadro de competências, nós não nos opomos e temos vindo a defender também a distribuição de métodos contraceptivos de forma gratuita. Mas voltamos ao mesmo. Partimos do princípio que existem estruturas nas escolas que efetivamente não existam. Mesmo relativamente ao reforço da carga horária, seria importante perceber, do ponto de vista da aplicação, da portaria 196-2010, que é a que regulamenta a educação sexual, qual é que foi o reflexo que efetivamente houve na escola relativamente às cargas curriculares. Também relativamente às questões sobre o ensino superior. Não é verdade, eu acho que são distintas as competências dos gabinetes que existem no âmbito das instituições do ensino superior daquelas que são os gabinetes de apoio à educação sexual nas escolas. Porque o que existe em muitas instituições são serviços de psicologia e outros serviços médicos enquadrados no âmbito da ação social indireta, que não são exatamente o mesmo que consta da lei e consta da portaria que regulamenta a lei. E, portanto, mesmo relativamente a isto, a questão que o deputado do PSD coloca, creio que não é exatamente o mesmo. Relativamente à questão do relatório anual, entendemos que é importante e nos permite fazer um ponto de situação sobre a aplicação da lei. Queria apenas dizer o seguinte, independentemente da votação de cada um dos pontos que iremos assumir, entendemos que hoje não existe um diagnóstico concreto sobre a aplicação da lei. O senhor deputado do PSD, Duarte Marques, invocou aqui dados sobre a formação de professores, mas existem, e a regulamentação da lei prevê, relativamente ao pessoal docente, a diminuição da carga horária e aos créditos do período das horas letivas, que nós não conhecemos o ponto de situação e de forma é que isto se traduziu na vida das escolas, e por isso entendemos que seria importante, passados praticamente 5 anos da regulamentação da Lei da Educação Sexual, poder fazer um ponto de situação sobre isso, pelo que, de uma forma genérica, acompanhamos as propostas que o Partido Socialista aqui faz, apesar de também o PCP apresentou propostas que estão em certa discussão na especialidade no âmbito do Grupo de Trabalho da Natalidade, que versam sobre estas matérias e que entendemos que devem merecer a atenção da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Severo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação ao projeto de resolução, dar nota de que o relatório da Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde, já de 2013, em que se baseia aqui parte das questões, nós já o conhecíamos, tínhamos lido, ele parte exatamente de uma série de recomendações, nomeadamente no que diz respeito aos gabinetes de informação e no que diz respeito ao funcionamento destes gabinetes. O PS alarga aqui o âmbito destas propostas, com algumas com as quais nós não concordamos ou que não achamos que deve haver indicações centralizadas sobre elas. Elas devem ser deixadas à autonomia das escolas e ao seu projeto educativo, nomeadamente no que diz respeito à carga horária e ao alargamento de competências destes gabinetes. Em relação aos dados, aqui já foram uma série deles dados pelo Sr. Deputado Duarte Marques, é relativamente... Há bons indicadores sobre a implementação desta lei. No site da DGE, suponho eu que debaixo do título Educação para a Saúde, há uma série de relatórios, ou pelo menos os dados relativos à promoção e educação para a saúde, está lá explanada e divulgada e uma série de iniciativas. Mas sabemos também que o Governo está a concluir, suponho eu, também não demorar muito mais tempo, uma espécie de umas diretrizes, um referencial para a educação na saúde, uma espécie de documento orientador para os professores e para os educadores sobre o seu direito à saúde e à educação, em que estas questões da educação sexual estão também visadas. Enfim, quando o Partido Socialista propõe aqui o fomento de sinergias entre as unidades orgânicas, o Governo e a comunidade, pois é isso mesmo que eu julgo que é importante fazer e que suponho que o Governo esteja a fazer, entre a comunidade educativa e as unidades orgânicas, cabe-lhes a eles diretamente, não sei, o seu Parlamento aqui poderá ter algum papel, mas eu acho que a implementação desta lei no terreno deve ser sobretudo deixada à autonomia de cada escola, não está em causa o acesso, por exemplo, dos jovens aos métodos contraceptivos que existe já nos centros de saúde e que até é reforçada com a implementação do enfermeiro de família já por este governo e, portanto, a autonomia aqui funcionará melhor do que um modelo centralista que depois no terreno é difícil de implementar, pelo menos assim, de uma forma muito mais concreta do que aquele ponto 6, de facto, não tem muito concreto e com o qual nós estamos globalmente de acordo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dando nota de 2 ou 3 observações em relação também às intervenções dos senhores deputados que me antecederam, para dar nota que, efetivamente, as recomendações vão ao encontro, é certo que o relatório, que é o ponto de partida, é de 2013 e alguns dos elementos são mais recentes, os que os complementam, mas, efetivamente, há aqui um conjunto de medidas que nos parece que não só não prejudicam, como até acautelam de forma mais sustentada a intenção legislativa, quer em 2009, quer depois a sua regulamentação em 2010. E, efetivamente, enfim, o facto de não ter, ou estar longe de ser ótima a implementação, nomeadamente no plano dos estabelecimentos de ensino, ter a garantia dos gabinetes de informação e apoio, não deve ser um fator que dissuada não só o alargamento das competências, o reforço da capacidade de articulação, bem como até o seu alargamento ao plano do ensino superior. E aí, enfim, também indo um pouco ao encontro do que dizia a senhora deputada Rita Rato, o que temos a realidade que temos no ensino superior não é exatamente a mesma e pode efetivamente justificar-se um contexto de informação especializada, seja no que respeita, enfim, não se trata aí obviamente de uma intervenção precoce como aquela que tem lugar em relação ao primeiro e segundo ciclo do ensino básico, portanto já não estaremos nesse domínio, estaremos mais num contexto de prevenção face a um momento em que a prioridade pode ser relativa às doenças sexualmente transmissíveis, por um lado, pode ser relativa também a acesso a contraceptivos, portanto o enfoque obviamente é diferente nos vários graus de ensino e, portanto, parece-nos é que no quadro do ensino superior justificar-se alguma atenção acrescida. Sendo certo que, obviamente, também é uma área em que a autonomia das instituições é maior, em que também o grau de emancipação, se quisermos pôr a questão nestes termos, das próprias associações de estudantes lhes permite uma intervenção maior, e daí esta referência, que pode parecer um bocadinho genérica quanto ao fomento das sinergias, mas efetivamente tem valias em alguns graus de ensino que são precisamente estas. De resto, sublinhava que quanto à carga horária é uma matéria que não se consegue ver isoladamente do contexto da distribuição quer de carga curricular, quer de carga não curricular nos vários ciclos de ensino. Obviamente também não se desliga inteiramente das opções tomadas em sede de formação cívica, que também não temos que revisitar aqui, estão tomadas noutra sede, portanto apenas se coloca também de forma relativamente abrangente o caráter ideal de um reforço da carga horária. Em suma, e só para também sublinhar o facto, uma vez que esta é a discussão da matéria, ela depois será submetida à votação no plenário, o Partido Socialista tem toda a disponibilidade para receber contributos dos demais grupos parlamentares no sentido de revisão do texto, se for caso disso, para que, se isso permitir uma aprovação de um, ou melhor, do todo ou de parte das recomendações, parece-nos que era especialmente importante que a Assembleia se pudesse pronunciar nesse sentido e, portanto, estamos abertos a poder rever o texto nesse sentido. Deixava só esta nota, uma vez que a discussão é feita neste quadro e como se trata de uma resolução, teríamos que fazer esse trabalho previamente ao momento da votação, que penso que será agendada para a próxima sexta-feira, mas também penso que, se houver disponibilidade dos mais grupos parlamentares, também há da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista para não ter necessariamente que fazer a votação esta sexta-feira e podermos receber contributos dos demais grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Rita Rato, faz-se.
Sobre esta matéria, dizer que, como nós temos um projeto de resolução que está em discussão, não iremos apresentar propostas, mas analisaremos cada um dos pontos. Apenas dizer o seguinte, a justificação que foi aqui dada da parte do PS e do CDS foi de educação para a saúde, que não é exatamente o mesmo que a educação sexual. São coisas complementares, mas não são os mesmos. E na prática, o que acontece é que temos um governo que não cumpre a lei de educação sexual, desde logo porque não garante a sua regulamentação. E, portanto, não pode invocar dados sobre a educação para a saúde sem, querendo com isso, desresponsabilizar do incumprimento da lei, do cumprimento integral da lei de educação sexual.
Obrigado, Sr. Deputado Rita Rato, e damos por concluída a discussão deste projeto de resolução. Será feito o respectivo relatório e enviado para o plenário. Passamos agora à redação final do projeto de resolução 1373 do PSD, que recomenda ao Governo a definição de uma estratégia para o aprofundamento da cidadania e da participação democrática e política dos jovens. Há alguma observação relativamente à redação final? Sr. Deputado Isilda Guincha, faz favor. Agradecia que... Sr. Deputado Eduardo Marques.
Sr. Presidente, com a sua permissão, no fundo, a correção que foi feita desvirtua um pouco a ideia inicial deste projeto de resolução. E, portanto, ponderou-se alterar, fazer uma nova redação, mas, se todos os partidos assim o entenderem e concordarem, o PSD propunha que apenas escrutasse as três palavras que são o erro na redação inicial, da qual a responsabilidade é apenas nossa. Que tem a ver com o ponto 4, a versão original dizia seja considerada a definição e implementação definida e implementada de uma campanha nacional. E, portanto, está repetido a palavra definida e implementada e era isto que criava a dúvida. E, portanto, se todos os partidos concordassem, rejeitaríamos a proposta feita pelos serviços da Assembleia e cortaríamos apenas estas três palavras, corrigindo também as maiúsculas nos agrupamentos e escolas que segue. Portanto, esta é a redação que é fiel à intenção do projeto de resolução e, portanto, na nossa opinião, esta é a solução mais adequada, mais correta, para a qual agradecemos a compreensão de todos os partidos. Eu posso levar à mesa a alteração em concreto, penso que facilita a transparência da questão.
Eu não sei se os grupos parlamentares tomaram exato conhecimento da proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PSD e se não tiverem nenhuma oposição, portanto damos por... Há mais uma proposta ainda de alteração?
Sr. Presidente, eu peço desculpa. No ponto 5 também... há aqui pelo menos uma questão de pormenor, onde os serviços inserem da educação para a cidadania, a ideia é de educação para a cidadania, porque é o nome de uma suposta disciplina ou área disciplinar, de educação para a cidadania e ciência política, no ponto 5.
Bom, está também esta proposta à consideração. Se não houver oposição dos grupos parlamentares, damos, portanto, essa proposta como aceite e será feita a respectiva alteração. Passamos agora à redação final do projeto de lei 869-12-4 do PSD-CDS, primeira alteração à lei 85-2009, de 27 de agosto, estabelecendo a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 4 anos de idade. Se não houver nenhuma observação, a redação final está apreciada e é tida por conforme. E assim sendo, vamos agora nos outros assuntos e retomar uma questão que foi levantada pela Sra. Deputada Rita Rato relativamente à questão do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Vamos clarificar o que está aqui em discussão. O Sindicato Nacional do Ensino Superior mandou um mail para a Comissão em que solicita o apoio da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, na organização de um evento de contacto entre os deputados e os docentes do ensino superior. Solicita a colaboração na organização e sugere inclusivamente um programa. Ora, face a este mail, os grupos parlamentares disseram, o Bloco de Esquerda, o PS, o PSD e o CDS interpretaram isto como... entendendo que isto devia acontecer, mas numa reunião de comissão, ou seja, interpretaram isto como uma audição, uma audiência ao Sindicato Nacional do Ensino Superior. Estou a dar a interpretação e já passo a palavra aos seus deputados. Posteriormente, esta foi a interpretação, o PCP deu anuência ao programa que o Sindicato Nacional do Ensino Superior remeteu logo conjuntamente, solicita a organização e remete o programa. O PCP deu este ok. Portanto, estes são os dados de partida e a partir de agora está em debate novamente então esta questão para concluirmos. Inclusivamente, o sindicato pede finalmente o apoio e a presença da comissão neste tal programa que é apresentado. Portanto, a partir de agora deixo aos grupos parlamentares que se pronunciem sobre esta matéria. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, fruto dessa primeira correspondência remetida e depois de outras diligências entretanto tomadas, nós hoje, neste momento, tanto quanto nos é possível apurar, e acho que também seria relevante chegarmos a uma conclusão quanto a isso na reunião de hoje, há duas coisas a decorrer paralelamente. A Comissão optou por convidar a direção do sindicato a vir ao plenário da Comissão, portanto, ser auscultada na linha, como o Sr. Presidente dizia, da interpretação que foi realizada da solicitação. E, portanto, eu penso que em relação a essa matéria, ela é pacífica e consensual, portanto, há uma solicitação do sindicato para estar presente e, portanto, virá apresentar à Comissão, como já outras associações sindicais o fizeram no passado, portanto, em data a articular. Contudo, isso efetivamente não desonera da necessidade de tomar posição explicitamente quanto à questão que é colocada, pronto, agora de acordo com a interpretação autêntica daquela que parece ser a intenção do sindicato, que é de realizar no contexto parlamentar a tal audição em que poderiam estar os deputados, no fundo em que o sindicato e alguns dos seus associados poderiam expor junto dos deputados da Assembleia da República questões relativas ao estatuto profissional, nomeadamente ao regime transitório. E é em relação a essa que no fundo a questão permanece omissa e em relação à qual poderia ser relevante que a Comissão se pronunciasse clarificando o que fazer. Porque há, de facto, não se trataria de uma iniciativa da Comissão, também penso que não é isso que resulta daquela iniciativa, mas, no fundo, eu acho que se justificaria dar o tratamento a esta iniciativa que também foi dado noutras circunstâncias, em comissões, noutras comissões e mesmo nesta. Ou seja, por vezes a Assembleia tem efetivamente acolhido eventos de instituições externas que, procurando colocá-las e contextualizá-las em sede parlamentar, solicitam a realização no espaço da Assembleia da República. Agora, se naquela data, se noutra e tudo mais, isso já são questões logísticas que têm mesmo que ser articuladas junto dos serviços da Assembleia. Agora, acho que de princípio, desde que, precisamente, não se confunda o que é uma iniciativa realizada na Assembleia à solicitação de uma entidade com uma iniciativa do próprio Parlamento, que não o seria, essa sim seria a audição da direção do sindicato em sede de comissão, eu acho que no fundo seria necessário uma clarificação para que os serviços avancem ou não avancem com o que haveria a fazer. Sendo que, enfim, há antecedentes de coisas similares, no quadro da Comissão de Ética, por vezes, têm acolhido conferências realizadas em sede parlamentar e, portanto, não seria a primeira vez, a própria Comissão de Educação o tem feito. Portanto, no fundo, era só verificada a disponibilidade e depois, obviamente, a responsabilidade do evento é de quem o organizaria, sendo certo, obviamente, que também se compreende que a intenção dos proponentes parece ser a de contextualizar a intervenção que vão fazer em sede parlamentar para, no fundo, poder ter acesso aos grupos parlamentares que se quiserem fazer representar. Penso que a leitura que fazemos, se quisermos, desta tal interpretação autêntica do pedido seria essa, o que também acho que não prejudicará a disponibilidade da própria Comissão, formalmente, portanto, trazer a direção do sindicato ao plenário da Comissão.
Portanto, podemos tirar aqui uma conclusão desde já, vou colocar esta conclusão à vossa consideração. É que a Comissão convidará o sindicato para uma audiência nesta Comissão, numa data a acordar. Há este acordo. E o sindicato... Mas eu não está à votação. Estou a pôr à consideração se esta conclusão, se podemos fazer esta diligência, depois das considerações que os grupos parlamentares fizeram. Não podemos, o PCP entende que não. Então, vai chegar, tem a palavra, Sr. Deputado Rui Tavares.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós só teremos acordo se isso não for numa perspectiva exclusiva, mas for numa perspectiva complementar, isto é, se essa audiência se realizar no quadro em que se o convite e a decisão que a Comissão terá que tomar para o dia 29 e não em alternância, não em uma alternativa, porque aquilo que percebemos do Sr. Presidente e que o Sr. Presidente colocou foi que não faz sentido do Sr. Presidente da Comissão de Educação é de que, ao invés de realizar a iniciativa no dia 29, nos moldes em que o SNES o propõe, faria-se na próxima terça-feira uma audiência na Comissão. Não é isso que as pessoas pedem. E, portanto, o que nós entendemos é que, independentemente da iniciativa se realizar no dia 29, se for esse o entendimento da Comissão, podem vir cá no dia 22, cá no dia 2. Agora, uma coisa não exclui a outra, pelo contrário. E só se for nesta base de não exclusão é que nós acompanhamos, porque se não for... Porque isto cria uma situação, é porque... Permita-me só corrigir o seguinte, é que o que o senhor Presidente em exercício leu, efetivamente é nesses termos, mas falta ler outra coisa, que foi aquilo que o Secretário-Geral da Assembleia pediu a esta Comissão e que faz depender da autorização da sala. Não foi autorizada a sala para sexta-feira, ainda ao SNESUP, e de acordo com o Secretário-Geral da Assembleia, porque a Comissão não se pronunciou. E eu acho que a gente não pode assumir o ónus dessa responsabilidade, porque nós pronunciámos-nos a tempo e horas sobre isso, há 15 dias atrás, na sala 1 desta... da sala 1... E, portanto, eu creio que nós temos que perceber o seguinte, o 29 é o 29, o dia 2 é o dia 2. E se existir essa base, nós estamos em consenso. Agora, não podemos ignorar que as pessoas não nos fizeram um pedido de audiência, fizeram-nos um pedido para uma outra coisa e nós estamos a propor um pedido de audiência.
Sr. Deputado Eduardo Marques, eu só quero esclarecer o seguinte, não há nenhuma comunicação do Secretário-Geral. O que há é uma informação no mail que vincula, é a opinião do Secretário-Geral, mas é o sindicato a transmitir-nos. Não é o Secretário-Geral. Houve comunicação? Não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Muito bem. Mas eu não tenho aqui essa informação. Sr. Deputado Duarte Marques, faz favor.
Sr. Presidente, penso que, em primeiro lugar, a consideração que colocou sobre a mesa, independentemente do que se decidir, convidar o sindicato a apresentar as suas questões aqui, nos parece, por lado do PSD, obviamente aceitável e que faz todo sentido. Tendo em conta a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, que enquadrou bem a questão, eu apenas acrescentava um ou dois detalhes. O sindicato, que nós já falámos, que formal e informalmente várias vezes com este sindicato, no fundo, proporcionou esta reunião para, passo o plenário, para proporcionar o contacto entre os professores que fazem parte do sindicato e esta comissão. E, portanto, se este era o objetivo do sindicato, penso que o entendimento do próprio presidente da comissão era que isto fosse proporcionado num sítio digno, que é uma comissão parlamentar, e, portanto, era a intenção que nós depreendemos do e-mail do presidente desta comissão é, não, se o sindicato quer promover esta reunião cá para estar com os deputados, então a própria comissão toma a iniciativa de convidar o sindicato a apresentar as suas questões nesta comissão de educação, como qualquer outro sindicato fazia. E, portanto, o entendimento que nós tivemos dessa posição do presidente da comissão é que é uma questão em alternativa, claramente, e não vale a pena estar aqui com rodeios. Qualquer sindicato tem vindo a esta comissão. Qualquer sindicato foi ouvido já sempre em plenário de comissão, nunca ou raramente em audição piloto. E, portanto, da nossa parte é bastante claro. O presidente da comissão pergunta-nos se nós concordamos em trazer, faz uma proposta. O PSD concorda em absoluto com essa proposta, até por uma questão de valorização do sindicato, que na Comissão Parlamentar de Educação terá o espaço adequado e o mesmo tratamento que qualquer outro sindicato teve nesta comissão, como a FENPROF, como qualquer CGTP, o que quer que seja. E, portanto, da nossa parte, a questão coloca-se mesmo em alternativa. E há pouco ficou a ideia no ar que seria na próxima terça-feira, mas penso que nós não devemos impor uma data ao sindicato. Portanto, é que seria solicitar os bons ofícios da comissão para contactar o sindicato e demonstrar a nossa disponibilidade para aqui falar com o sindicato, com todas as condições necessárias, porque essa é a forma como o Parlamento deve contactar com os sindicatos. De outra forma, não é gozar, é tratar as pessoas com a dignidade que nos merecem. Se o sindicato quiser fazer uma reunião na Assembleia da República e pedir uma sala à Assembleia da República para tal, é uma questão diferente, porque a possibilidade de contactar com os deputados é precisamente aqui, nas condições iguais para todos. Muito obrigado.
Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Com respeito ao deputado Eduardo Marques, penso que não é nada disso do que acabou de referir. Não há como configurar isto como um pedido alternativo. Peço imensa desculpa. O sindicato foi particularmente claro na forma do que pediu. E se houve dúvidas no esclarecimento que eles nos solicitaram, neste momento elas não existem. Porque, efetivamente, nós pode a comissão tomar a iniciativa de dizer sim senhor, teremos todo o gosto de receber a direção do sindicato em plenário da comissão. Não é invalidante coisa alguma. Por isso é que eu penso que se separam as águas, isto é uma questão. Agora, queiramos ou não, há um pedido do sindicato formulado à Assembleia da República, institucionalmente, porque gostaria de realizar, no contexto parlamentar, uma sessão em que vários dos seus associados pudessem contactar com os deputados e grupos parlamentares que estivessem disponíveis para o efeito. E é sobre este assunto que é necessário que a Comissão tome posição, por duas razões. Primeiro, porque há antecedente de o ter feito em relação a casos similares. E, em segundo lugar, porque o próprio Sr. Secretário-Geral colocou a questão à consideração da Comissão, da nota de que o pedido tinha chegado e, portanto, de alguma maneira, também não podemos lavar as mãos como Pilatos, como se não tivesse nada a ver com a Comissão. E, portanto, desta perspectiva, eu acho que deve este sindicato merecer o mesmo tratamento como todos os outros, como o Sr. Deputado muito bem refere. Ou seja, se querem ser ouvidos em plenário da Comissão e o solicitam, devem ser ouvidos em plenário da Comissão e o solicitam. Não foi o que fizeram com tudo, mas também a Comissão pode generosamente oferecer essa possibilidade. Contudo, há um pedido que parece que é claro. O Sindicato Nacional do Ensino Superior desejaria fazer uma iniciativa na Assembleia da República em que pudesse dispor de uma sala para os seus filiados poderem contactar com os grupos parlamentares que assim o desejem. Já houve antecedente nesta Comissão e noutras. E é este assunto que tem que ser objeto de uma tomada de posição num sentido ou noutro. E, portanto, não acho que sejam questões a ser abordadas alternativamente e, portanto, acho que nem outra interpretação é nesta fase possível, face ao que foi solicitado efetivamente. E hoje já não temos dúvidas, podíamos ter feito uma primeira interpretação, não exatamente esta, mas neste momento já não subsiste qualquer dúvida quanto a isto.
Sr. Deputado Michel Soivert, estava escrito já.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a isto, Sr. Presidente, muito simples, eu não sei se o Sr. Secretário-Geral pede o acordo da Comissão ou dos grupos parlamentares. Nós temos um critério antigo, nós não damos acordo, porque entendemos que isso não é entendimento desta Comissão. Quem tem que decidir isso é o Secretário-Geral ou são os serviços da Assembleia. Tem que haver critério para estas questões e estarmos constantemente a... Não, desculpe lá. Se o Secretário-Geral pede acordo... Não, senhora deputada. Isto, aliás, nós já apresentámos e foi chumbada uma proposta de como é que estas coisas devem ser tratadas, que é pedir à senhora Presidente ou ao Sr. Secretário-Geral que elabore um regulamento e que decida. Agora, se o Secretário-Geral pede o acordo, nós não o podemos dar. Se ele pergunta se nós não temos desacordo, também não temos. Uma sala, ele é que decida se quer ou pode ceder uma sala. Não temos já agora, senhor, Eu entretanto, percebi que há uma proposta de programa da parte do sindicato. Nós, à sexta-feira à tarde, já, como já aqui indiquei há pouco, não temos nenhum deputado presente, mas na terça-feira ou noutra, na hora geral de funcionamento da Comissão temos. Portanto, também nos parece que a proposta do deputado presidente, do deputado Abel Batista, é a melhor proposta. É que, de facto, se peça ao sindicato para estar presente de uma forma regular ou ordinária ou normal aqui num plenário da Comissão, até porque a Comissão não reúne à sexta-feira à tarde e, portanto, é particularmente estranho haver uma Comissão receber, penso que é isso que o sindicato pede, recepção pela Comissão. O próprio Presidente diz que não pode estar presente para após receber e, portanto, nós preferiríamos que isso fosse marcado para uma... Para um coisa. Em relação à cedência da sala, a nossa posição é a mesma que foi sempre para trás. Nós não achamos que é competência dos grupos parlamentares decidir sobre cedências de salas. O Partido Socialista evoca aqui precedentes de outras comissões. Eu não os conheço, sou deputado desta comissão.
Não vamos entrar em diálogo, não vamos entrar em diálogo.
Eu não sei se as outras comissões dão ou não dão para um sindicato fazer uma.
Não vamos entrar em diálogo. Peço desculpa.
No Parlamento, não sei. Quem decide isso deve ser a comissão, deve ser a mesa da Assembleia da República ou o seu secretário-geral. Não devem ser os deputados. É a nossa posição.
Sr. Deputado Duarte Marques, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria apenas dar um esclarecimento na sequência da intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu não estava a dizer que o sindicato propôs isto em alternativa. O entendimento que eu fiz da posição do Presidente desta Comissão é que eu considero que as duas questões estão em alternativa, não foi o sindicato que propôs. Só para clarificar essa interpretação. Mas até pode ter sido a minha expressão que não terá sido bem entendida. Mas, Sr. Presidente, há aqui uma questão que nos parece importante diferenciar. Uma coisa é quando uma associação, uma entidade, um sindicato pede à Assembleia para organizar no nosso espaço um evento, uma conferência, um seminário, e é da praxe parlamentar que essas associações, esses promotores de iniciativas, convidem deputados, os grupos parlamentares todos, para estarem presentes. E eu penso que aqui, neste caso, estamos perante uma coisa diferente. É um sindicato que propõe organizar na Assembleia, com os deputados, uma forma de diálogo entre deputados e um sindicato. Isto são duas realidades completamente diferentes daquilo que foi a associação, o evento da lusofonia, dos jovens, etc. E, portanto, é um sindicato que propõe um programa de contacto com os deputados. E, portanto, aquilo que o Presidente da Comissão propôs, me parece bastante claro, foi de fazer uma contraproposta ao sindicato, do que mais do que eles proporem um programa aqui connosco, é nós propormos um convite para virem cá, para falarem nesta comissão e para estarem aqui numa comissão parlamentar, normal, tradicional, como qualquer outro sindicato. E, portanto, nós consideramos, da parte do PSD, que esta é a melhor solução e aquela solução que corresponde até melhor, no nosso entendimento, ao pretendido pelo sindicato. Devo dizer também que aquela questão que preocupa o sindicato e que preocupa os professores é uma questão que nos preocupa a nós também. E já outros sindicatos aqui tiveram e trouxeram mais do que um representante, trouxeram professores em concreto com casos diferentes e nós já aqui ouvimos a posição do sindicato e vários testemunhos de membros desses sindicatos. E, portanto, é o local certo para esta matéria. Muito obrigado.
Vamos fazer a última intervenção, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e temos que concluir.
Muito telegráfico, Sr. Presidente, eu acho que não vale a pena de facto prolongar o debate, porque eu acho que o único ponto que queria esclarecer é o seguinte: o Sr. Deputado Marcos Marques pode ter ou não toda a razão nessas considerações sobre o que é melhor, o que é preferível, o que é que não é, como é que se pode organizar, como é que se deve organizar. Agora, uma coisa parece-me que é clara. Este modelo não me parece que seja muito diferente do que ilustrava a Sra. Deputada Rita Rato. Portanto, é um modelo de conferência em que, para estarem presentes representantes dos grupos parlamentares que queiram. E, por outro lado, todas essas considerações podiam ser válidas se chegassem à consideração dos sindicatos, mas se não é isso que o sindicato pretende, no fundo, eu regresso ao ponto de raiz, respondamos àquilo que é solicitado e àquilo que é perguntado. Estão apenas isto e, portanto, passemos a uma votação, ou o que seja, porque, de facto, está claro o que é.
Muito bem, muito obrigado. A última intervenção, Sr. Deputado Michel Seivert. Deputada Rita Rato, então. Bom, mas temos que... A senhora deputada Rita Rato, eu não me apercebi que tinha pedido.
Não há problema nenhum, só queria dizer o seguinte. Uma coisa é um sindicato ou qualquer outra associação fazer um pedido de audiência à comissão. Pronto. A direção desse sindicato fala à comissão. Outra coisa é um sindicato... neste caso, o Sindicato Nacional do Ensino Superior, fazer um pedido à Comissão para se associar e disponibilizar deputados para participar numa sessão. E foi isso, desculpem lá que eu posso já não estar a recuperar exatamente a discussão, mas eu recordo-me perfeitamente o Presidente ter dito o seguinte, porque o Sr. Deputado do CDS disse, nós não temos que nos pronunciar sobre a cedência de salas. E diz o Presidente da Comissão, então não nos vamos pronunciar, porque o que o Secretário-Geral está a perguntar é da possibilidade da participação de deputados. Foi ou não foi esta a discussão? Independentemente de cada grupo parlamentar decidir legitimamente se quer estar ou não quer estar. Ora, o que eu acho é que é inaceitável perguntarem-nos por alhos e a Comissão responder em bugalhos, porque isto parece que estamos a gozar com as pessoas. E a Comissão fez um pedido, o Sindicato fez um pedido à Comissão, o Secretário-Geral está a fazer depender do parecer, da opinião desta Comissão, a cedência de sala para sexta-feira, e a gente agora diz às pessoas, olha, venham cá para a terça. Mas não é isso que as pessoas querem, independentemente de poderem ficar na terça, porque uma coisa não exclui a outra. Eu só acho que é inaceitável. Porque pode, o PSD pode achar que não tem deputados para ir lá, o CDS também pode achar que não tem deputados para ir lá. A questão não é essa. A questão é que foi feito um pedido, o Presidente disse, o Secretário-Geral está a fazer este pedido para saber se os deputados assumem o compromisso de ir lá. Foi isto que o Presidente disse. O áudio está registado na página da Comissão. O áudio está registado na página da Comissão. E os senhores deputados assobiaram para o ar. Chegámos à véspera disto. E o Senhor Presidente diz, venham cá na terça-feira. Eu acho que não fica bem à Comissão, independentemente de cada grupo parlamentar querer ir, não querer ir, querer estar, não querer estar. Não fica bem à Comissão. Porque eu acho que isto também não se resolve havendo um grupo parlamentar que marca uma sala, tendo dito a um sindicato, nós marcamos uma sala. Não é assim. As questões têm que ter um tratamento institucional. A Comissão tem a obrigação de tratar estas matérias bem tratadas, independentemente de cada grupo parlamentar. Nós não podemos achar que para umas vezes há um tratamento e para outras há outro tratamento. Isso só prejudica a imagem da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Reiterado. Sr. Deputado Michel Soifer, também a última intervenção para concluirmos.
É para propor, Sr. Presidente, o seguinte, isto gera uma confusão e eu proponho então que a Comissão possa entrar em contacto com o sindicato e perguntar se uma vinda ordinária a esta Comissão satisfaz o pedido deles. Se não satisfazer, a gente poderá, na próxima reunião, então voltar a esta questão. Esta questão é suficientemente esquisita ou estranha, pelo menos para estar a gerar aqui este problema. Se isso, de facto, não satisfazer, possivelmente encontrando-se até outra data em que estejam, possam estar disponibilizados, ou não. Bom, eu volto a dizer, eu penso que deve ser o Secretário-Geral. Mas já agora, Sr. Presidente, eu vou pedir que a mesa da Assembleia possa perguntar ao Secretário-Geral se ele pede o acordo de todos os grupos parlamentares ou se pede não desacordo. São coisas diferentes, eu peço desculpa.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, temos que concluir este assunto.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. É mesmo a última
intervenção. Não, é na sequência de...
É mesmo, não pode haver réplica e tréplica.
Sr. Presidente, mas se é formulada uma sugestão de apreciação, tem que se dar resposta. E parece-me que o Sr. Deputado Michel Zofa diz uma coisa que não faz sentido. Ou seja, com a devida antecedência, o sindicato contactou o juiz da Assembleia da República, que até agora não lhe deram uma resposta. Senhor Deputado, no sentido em que isto não é um estabelecimento comercial, é a Assembleia da República, é um órgão de soberania. E se é contactado por um grupo de cidadãos representados por um sindicato que faz um pedido legítimo para realizar uma iniciativa, tem todo o direito, não é uma questão de cortesia, tem o direito constitucional a ter uma resposta da Assembleia da República. E eu acho verdadeiramente que estamos a faltar ao respeito ao sindicato não dando uma resposta à pergunta que formularam. É tão somente isto. E é muito simples. A resposta pode ser positiva, a resposta pode ser negativa. Agora, efetivamente, haver um pedido formulado, e também digo, e concordo inteiramente com o que diz o Senhor Deputado Rita Gato, isto não se resolve depois de arrascando à portuguesa, depois de haver um grupo parlamentar que se disponibiliza, marca a sala e depois estão cada mesmo na sala, porque isso é que é a solução que menos prestigia o Parlamento, é a solução que até é menos prestigia o Parlamento e também, e tive a oportunidade de comunicar isto ao próprio sindicato, a dizer que também não resolve o pretendido, que é que os deputados, querendo, possam auscultar as preocupações do sindicato. Portanto, verdadeiramente, aquilo que temos que deliberar não é remeter para as calendas e dizer, bom, logo se vê o que o sindicato nos responde. Não, porque o sindicato, atempadamente, de forma clara, esclareceu o que pretendia. E dizermos agora, então os senhores estão interessados na próxima terça-feira, se não, pois logo se vê. Pois é, mas é que sexta-feira, dia 29, data solicitada com a devida antecedência para o sindicato, é na próxima sexta-feira. E a não ser que esteja disponível para... Não é indiferente.
Senhor Deputado, agradecia concluir-se.
Senhor Deputado, eu peço desculpa, eu não faltei ao respeito a ninguém, Senhor Deputado Abadior Albergaria. E, efetivamente, quando se diz que a Assembleia da República não tem que responder a alguém que formule legitimamente, eu estou verdadeiramente abismado com o grau de contencioso que o assunto provoca, e que ele é relativamente simples. Porque, vamos lá ver, se não houvesse antecedente algum, se não houvesse precedente nenhum, eu entendia que a novidade da questão pudesse suscitar dúvidas. Mas, por exemplo, eu recordo a Associação Transparência e Integridade, por exemplo, em tempo solicitou à Comissão de Ética, apresentou um programa. Pois sei disso. e a iniciativa não se realizou, mas, Sr. Deputado, precisamente, mas o ponto, o ponto é precisamente
este. Nós não conseguimos...
Eu queria só concluir o raciocínio e ilustrar com este exemplo.
E concluir,
não esteve nenhum deputado presente, porque no exercício da liberdade de cada grupo parlamentar, nenhum se fez representar. Precisamente. Agora, o que é facto... Agora, o que é facto é que a iniciativa não deixou de se realizar, a Assembleia da República não deixou de responder, a Assembleia da República não deixou de responder à entidade e permitir a realização no seu cenário. Portanto, é apenas disto que se trata.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Bom, mas vai ter que intervir para... Sr. Deputado, vamos lá ver. Estão-me aqui a colocar um problema, isto tem que concluir, desculpem lá, réplica, tréplica, não há mais palavra para ninguém, acabou. Eu vou colocar à consideração, Sr. Deputado Reitorado, eu lamento, peço desculpa.
Tenho que pedir para intervir sobre isto, o grupo parlamentar do PCP quer intervir sobre esta matéria.
Então faz favor, intervenha.
Obrigado, o senhor Secretário-Geral da Assembleia não respondeu responsabilizando a Comissão por isso. O PCP integra a Comissão de Educação e não pode nunca admitir que seja responsabilizada por uma matéria que estamos a discutir. E, portanto, nós queremos que fique registada em ata, que da parte do grupo parlamentar do PCP há acordo e interesse em participar na iniciativa para a qual a Comissão foi convidada pelo SNESUP, bem como há interesse, se for esse o entendimento do SNESUP, para serem recebidos em plenário da Comissão. E isto que fique registado em ata. Independentemente do que for aqui decidido e independentemente do que o Secretário-Geral da Assembleia venha invocar para a não cedência da sala.
Pronto, muito obrigado. Essa posição já era uma posição que estava consubstanciada em intervenções anteriores, mas fica registada. Bom, eu vou-vos então fazer uma síntese daquilo que está em cima da mesa. E vou repetir. Primeiro parágrafo do mail inicial do sindicato. Vem o Sindicato Nacional do Ensino Superior, abreviadamente designado por SNESUP, solicitar o apoio da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, solicitar o apoio na organização de evento de contacto entre deputados e docentes. Ora, isto é este o pedido. Isto não tem acordo desta Comissão, pelo que acho que ficou sobejamente evidenciado. Para uma colaboração da Comissão. Não há acordo nesta Comissão, disse eu, porque a gravação é pública e, portanto, estou a interpretar que para este pedido, que é o pedido para a Comissão apoiar na organização do evento, não há acordo desta Comissão. Não há acordo para apoiarmos esta... Não há consenso, vamos então traduzir, não há consenso para a Comissão apoiar a organização deste evento. Pronto. Este evento com a tal sugestão de programa que nos é apresentado. Não havendo consenso, é isso que se responde ao Secretário-Geral, ao SNESUP, dizendo ao secretário, já agora, permitam-me, vou ler também aquilo que o secretário-geral nos pede. Encarrega-me o Sr. Dr. José Manuel Araújo de remeter o pedido infra, que é este que eu acabei de ler, solicitando pronúncia sobre o conteúdo do pedido, alertando para a escassez de espaços e os constrangimentos associados à realização deste tipo de reuniões de organizações na Assembleia da República. Portanto, estes são os dados e são os factos. Informar, há consenso para se propor ao SINESUP a realização de uma audiência em data, se for do interesse do SINESUP, a Comissão está receptiva, é uma audiência para eles apresentarem a toda a Comissão os seus pontos de vista e para os grupos parlamentares interagirem com o SINESUP. Relativamente a este pedido em concreto, não há consenso na Comissão, como se viu pelas várias intervenções dos partidos políticos, para este evento. E será isto que será dito. Obviamente que isto não impede que o SINESUP dirija à Assembleia da República e proponha ou solicite à Assembleia da República, institucionalmente, a realização de uma iniciativa aqui dentro, e isso compete ao serviço da Assembleia aceitar essa iniciativa e competirá aos grupos parlamentares, enquanto Presidente estou a fazer esta síntese, competir aos grupos parlamentares estarem ou não presentes nessa iniciativa que o Cinesup venha a propor, se tiver o despacho favorável para ter uma sala nesta casa. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é para...
Em relação ao... Para me pronunciar sobre o que o Sr. Presidente...
Muito bem.
Muito
telegraficamente. Então, uma intervenção final de cada grupo parlamentar relativamente à minha síntese, que é para ficar clara.
Quanto ao primeiro ponto, é uma matéria em relação à qual eu penso que seria da maior utilidade haver uma votação, na medida em que a Comissão não delibera, esta matéria não tem que reunir unanimidade e, portanto, eu acho que os grupos parlamentares devem pronunciar expressamente sobre ela, só para que fique claro qual é a posição de cada grupo parlamentar, para que se possa dizer se concorda ou não em termos e moldes similares ao que se fez noutro momento. Quanto ao primeiro ponto. Quanto ao segundo, só para não deixar um comentário, que é, de facto, a primeira vez... Que sucede nesta Comissão, ter uma consideração como essa que o Sr. Secretário-Geral faz relativamente à oportunidade e à disponibilidade de salas para a realização de eventos, uma vez que isso não foi impeditivo, especialmente em sextas-feiras à tarde, que tanto quanto sabemos há disponibilidade e, portanto, até penso que a escolha pelo próprio sindicato foi mesmo nesse sentido. E, efetivamente, isto só reforça aquilo que o Sr. Deputado Michel Zoffert há pouco dizia, quanto à necessidade de definir um procedimento absolutamente claro sobre que instituições, com que prazo, com que antecedência, em que contexto é que a formulam. No entanto, mantenho a linha que sublinhava há pouco. Até existir tal regulamento, deve ser de presumir que se mantém o princípio que elas se podem realizar e, portanto, este pedido é legítimo à luz de outros pedidos que similarmente foram feitos.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu peço desculpa, mas solicitou uma votação queira clarificar exatamente o que é que quer colocar em votação.
Se a Comissão dá o acordo ou não. Porque disse que não há consenso, mas dizer que não há consenso... Ou seja, podemos presumir que as posições dos grupos parlamentares expressos traduzem o consenso respectivo. Por mim, satisfaz-me. Mas, no fundo, a questão é essa, é que fique claro quais são os grupos parlamentares que disseram que não dão consenso para a realização da iniciativa. Era só esse o ponto.
Bom, a mesa aceita a proposta, mas está gravado, está registado em ata a posição de cada grupo parlamentar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Esse era o anterior.
Duarte Marques.
Bom, Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, esta discussão de facto já leva imenso tempo e a forma aguerrida como se discute este tema até parece que é um tema determinante. Mas é a praxe deste Parlamento ouvir toda a gente que nos pede para ser ouvido. E como o Sr. Presidente tão bem leu na proposta, o sindicato pede a colaboração da Assembleia para ouvir os professores. E tendo em conta a proposta que o Sr. Presidente da Comissão fez por e-mail e à qual... A coordenadora dos deputados do PSN da Comissão, a Sra. Deputada Marisa Lagues, respondeu, dando o seu consentimento e a sua concordância com a proposta do Presidente, fica bastante claro que a proposta que fez agora é óbvia e resume aquilo que foi este debate. Portanto, previsto não há acordo sobre ceder a sala, mas há um acordo, ou há um consenso para convidar o sindicato. E, portanto, a proposta do Presidente desta Comissão parece-me bastante razoável e vai, sobretudo, encontrar aquilo que era o interesse do sindicato, que é... falar com os deputados sobre esta matéria. E, portanto, penso que a Comissão proporá muito bem ao sindicato um convite para vir cá. E, portanto, esta solução é a resposta que o Parlamento e que a Comissão de Educação faz a um parceiro habitual que conhece os procedimentos, como é o SNESUP. E temos muito gosto em participar ativamente nessa reunião e ouvir quer o sindicato, quer os professores, que naturalmente acompanharão os dirigentes do sindicato. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Portanto, eu acho que a votação é dispensável, dizendo ao Secretário-Geral e dizendo ao SINESUP que, e isto está gravado, eu acho que estarei a traduzir, que relativamente à audiência, acho que há um consenso de todos os partidos. Mas, a deputada Rita Rato não concorda que se lhe proponha a audiência? Pronto. Não, mas é a Comissão que está a propor esse diálogo. Relativamente à outra questão, ficou clara a posição. O PSD e o CDS, estou a traduzir bem, interpreta, não dá consenso a esta, não dá acordo a esta proposta da Comissão apoiar a organização do evento. O PCP dá acordo e o PS, deduzo que também dá acordo.
O PSD não está contra isso. O PSD apoia a proposta do Presidente, que é propor ao sindicato que venha à audição e que isso substituirá o Conselho. Isso é muito claro e é essa a proposta que foi aqui aprovada. E, portanto, o resto para nós não é relevante. Foi a proposta que fez o Presidente da Comissão e que nós concordamos. E, portanto, aquilo que tem o consenso de toda a gente é propor ao sindicato que venha contactar com os seus deputados nesta comissão. É o que se chama uma contraproposta que o Presidente da Comissão fez e que teve o acordo do PSD, e isso está escrito. Muito obrigado.
Bom, estamos a reabrir o debate. Sr. Deputado Pedro Delgado.
Muito obrigado. Então serei claro em relação ao que dizia há pouco. Então eu solicito formalmente que seja expressamente votado aquilo que expressamente foi solicitado pelo SNESUP, que é apoio ou não à realização da audiência. Vota-se isto. Caso o voto seja negativo, depois podem-se ponderar alternativas, mas o que solicitava há pouco é que a Comissão tome formalmente posição relativamente a um pedido que lhe foi endereçado, no sentido em que deve haver uma resposta. Votamos rapidamente, em menos de 10 segundos temos o assunto resolvido.
Se é um requerimento, obviamente, se é um requerimento oral, ele obviamente que é aceito. E tem toda a precedência.
Sr. Presidente, pode relativamente... só ler a primeira frase do texto do sindicato que é enviado à Comissão?
Vem o sindicato, já li duas vezes, vou ler a terceira vez. Vem o Sindicato Nacional do Ensino Superior, Associação Sindical Docentes e Investigadores, abreviadamente designado por SNESUP, solicitar o apoio da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura na organização de evento de contacto entre os deputados e os docentes do ensino superior.
E a proposta que o Sr. Presidente da Comissão fez foi apoiar essa organização realizando essa questão na audição.
Bom, mas neste momento há um requerimento oral do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O requerimento tem precedência.
Mas eu já tinha apresentado o requerimento há pouco, Sr. Presidente, e estava a favor do consenso da sua proposta a retirá-lo. Mas eu apresentei, então volto a colocá-lo, e volto a colocá-lo na ordem em que ele foi apresentado. Esta comissão, eu pedi aos serviços, então, que entrassem em contacto, e com a proposta do Presidente da Comissão, que está escrita no e-mail enviado para todos os senhores coordenadores, procurassem perceber se essa solução satisfazia a organização ou não. Eu recordo, Senhor Presidente, que o sindicato expressa também, mais abaixo, que que eles não querem uma sala para estarem cá. Eles dizem assim: para que ela se concretize, é fundamental o apoio e a presença desta comissão. E, portanto, eu gostava de perceber se isto tudo tem ou não lógica numa audição parlamentar regular. Foi o pedido que eu já tinha feito há pouco. Eu estava a protelá-lo a favor do consenso que o Sr. Presidente aqui indicava que me satisfazia. Não satisfazendo os deputados, eu penso que seja colocado este.
Mas,
Sr. Presidente, para nós é relevante para tomar a decisão.
Vamos, então, com também a compreensão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e de todos os grupos parlamentares. Há um do CDS e um do PS. E, portanto, vamos votar os dois. Vamos votar os dois. Senhores deputados.
Já percebi quem não quer.
Vamos votar os dois.
Quem não quer é o PS e o PCP, já percebi.
Desculpem. Vamos votar os dois requerimentos. Senhor deputado da Rita Rato, vamos votar. Vamos deputar. Senhor deputado reiterado, eu não dei a palavra a nenhum dos seus deputados. Vamos votar o primeiro requerimento, abrindo aqui a precedência. O senhor deputado Michel Seifert queira repeti-lo.
Eu pediria que, com base na proposta do senhor presidente da comissão, fosse contactado o sindicato e perceber se satisfaz ou não a pretensão deles.
Está à votação esta proposta, este requerimento do senhor deputado Michel Seifert. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos a... Sr. Deputado Rita Rato, há formalismos. Peço desculpa. Sr. Deputado Rita Rato. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, queira voltar a colocar o requerimento que é para expor à votação.
Face à aprovação que acabou de ter lugar do requerimento do Sr. Deputado Michel Seifert, eu solicitava, talvez seja a forma mais simples, é que se contacte o sindicato, na sequência da resposta do sindicato, se a resposta for negativa ou positiva, e que se faça antes de sexta-feira, hoje em dia é só terça-feira, os serviços da Comissão podem fazer este contacto amanhã, caso haja necessidade, pode a Comissão reunir só com o efeito de fazer esta deliberação, no sentido de depois se votar, na sequência do sindicato disser. Agora, uma coisa é certa, e reitero, o Partido Socialista votaria favoravelmente o próprio requerimento oral que formulou, evidentemente, compreendemos que fique prejudicado por isto que o Sr. Deputado das Vezes acabou de dizer, que é contactar o sindicato. sindicato a ver se satisfaz, mas, obviamente, há um pedido, como digo, feito com a devida antecedência e remetido pelos canais adequados e em relação ao qual não devemos frustrar a data prevista, que para a qual seguramente o sindicato já está a contactar os seus associados. E, portanto, com essa finalidade, se de manhã os serviços da Comissão puderem fazer o contacto, na sequência da resposta do sindicato, cá estaremos seguidamente para votar telegraficamente e o assunto ficar resolvido desta via. Penso que é uma solução que acautela as várias questões, as várias hipóteses em presença, não deixa de contactar o sindicato, mas também sublinho, o Partido Socialista evidentemente votaria favoravelmente o requerimento oral que ele próprio formulou, porque está de acordo com a realização da audição proposta pelo sindicato, para que isto também conste data.
Postas as questões assim, chegamos então ao final desta discussão por hoje, e então os serviços da Comissão contactarão o sindicato nos termos que foram agora aqui expressos. E igualmente, obviamente que já há também um consenso para a proposta da reunião, da audiência na Comissão. E é para isso que contactarão.